já temos defendido e não podemos continuar a assobiar para o lado perante aquilo que se está a passar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem agora então disponíveis 40 minutos para poder responder a todos os seus deputados. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por agradecer todas as questões, reflexões, sugestões, posições que foram aqui avançadas por todos os intervenientes, e foram 12, a Sra. Deputada Regina Bastos, o Deputado Ricardo Carvalho, os Srs. Deputados Manuel Pizarro e João Paulo Rebelo, os Srs. Deputados Ricardo Dias Pinto e António Pinto Pereira, Rodrigo Saraiva, Mariana Mortágua, Paula Santos, Rui Tavares, João Almeida e Inês Sousa Real. Há várias questões que são comuns e, portanto, eu gostaria de pedir a vossa compreensão para que, quando me dirigir a alguma questão concreta sobre determinado assunto que possa ter sido depois também abordada por outro senhora deputada ou senhor deputado, sentissem que a resposta era uma resposta comum. Relativamente à Ucrânia, primeiro ponto, alguns dos senhores deputados colocaram essa questão, não com enfim, a intensidade com que o fizemos noutros debates anteriores, e percebe-se porquê, porque hoje privilegiaram uma outra zona de conflito igualmente importante. Mas sobre o conflito na Ucrânia, dizer-vos o seguinte: nós continuamos na linha da frente, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, como parceiro ativo para uma colaboração com as autoridades de Kiev na sua luta incessante pelo reconhecimento de uma agressão que é absolutamente ilegítima e, portanto, do seu direito à defesa. No âmbito da nossa participação, a Sra. Deputada Regina Bastos abordou esse tema e abordou o acordo que, no passado mês de maio, celebramos com a Ucrânia através da presença do Presidente Zelensky em Portugal. Dizer-lhe que os objetivos desse acordo já foram largamente ultrapassados por novos compromissos que assumimos, nomeadamente no âmbito da Cimeira, que marcou os 75 anos da NATO. Efetivamente, para este ano de 2024, o volume de apoio militar, humanitário, de Portugal não ascende aos 126 milhões de euros que estavam plasmados e estão no acordo bilateral. Nós vamos terminar o ano de 2024 com cerca de 221 milhões de euros de apoio, que vamos, aliás, manter nos próximos anos, se a situação continuar a justificá-lo. E dentro dessa linha de apoio, eu quero aqui partilhar convosco que, obviamente, nós temos de estar à altura também do tempo que vivemos. O apoio não é um apoio sem mais, neste sentido. Se o esforço que nós estamos a fazer do ponto de vista financeiro é elevado, independentemente de sempre estar como prioritário a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, a defesa do direito internacional, nós também não vamos dar a outros Estados a possibilidade de usufruírem efetivamente do esforço que estamos a fazer. E por isso, nós queremos consumir uma grande parte deste apoio também na dinamização das nossas indústrias de defesa, que foi uma questão que foi colocada por outras intervenções. Nós queremos que as nossas indústrias de defesa possam contribuir com a sua produção, seja de material bélico, de armamento, é inevitável numa guerra, seja de material complementar, por exemplo, no caso da nossa indústria têxtil, abre-se aqui uma grande oportunidade para o fabrico de equipamentos e para podermos, por essa via, ao mesmo tempo que o Estado está a fazer um esforço financeiro, a nossa economia poder também tirar proveito daquilo que é uma realidade que não podemos ignorar. Relativamente à questão do Médio Oriente, eu já tive a ocasião de, na intervenção inicial, deixar o essencial do nosso posicionamento, que é conhecido. Mas permitam-me dizer-vos o seguinte: quando nós somos aqui atacados de forma tão veemente pela extrema-direita e ao mesmo tempo pela extrema-esquerda sobre a nossa posição, isso significa uma coisa, é que nós estamos no centro, nós estamos na moderação, nós nem estamos num extremo nem estamos no outro. Esse é um primeiro grande sinal daquilo que é o equilíbrio da posição portuguesa, que eu quero de resto aqui sublinhar, não é de agora. Uma das minhas primeiras declarações sobre a política externa e, nomeadamente, sobre este conflito no Médio Oriente, foi dizer que nós estávamos a seguir a linha que vinha dos governos anteriores. Por isso eu até fico um bocadinho estupefacto quando, por exemplo, o Partido Socialista, mas também o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que foram cúmplices da governação entre 2015 e 2022, aliás, cúmplices e parte ativa, porque todo este voluntarismo que agora colocam intervenção que fazem, na interpelação que fazem ao Governo, nunca os vimos com esta veemência durante esses anos, e já havia conflito no Médio Oriente, e já havia tensão, e já havia a tentativa de reconhecimento do Estado palestiniano. Portanto, ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista, eu direi que nós seguimos a linha dos governos anteriores, mas já aditivámos aquela que é a posição de Portugal de acordo com as circunstâncias, porque para além de nos mantermos defensores da solução de dois Estados, defensores daquilo que a senhora deputada Paula Santos, há pouco, ela ia bem encaminhada, depois, enfim, fez uma deriva, mas ia bem encaminhada quando disse que era preciso valorizar a paz, era preciso valorizar a negociação, que era essa a via, era esse o caminho, nós, para além de defendermos isso, já sobre a égide deste Governo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, votámos favoravelmente o reconhecimento da Palestina como membro de pleno direito das Nações Unidas, que foi um passo que não é um passo de sumenos, é um passo importante naquilo que é a afirmação de uma solução equilibrada. E, portanto, às várias questões que nos colocaram sobre o que faremos relativamente a processos de reconhecimento bilateral, eu devo aqui reafirmar a posição do atual Governo, que foi a posição dos anteriores governos, naturalmente num quadro que é um quadro de partilha institucional ao nível da União Europeia também. Já o disse aqui, já o dissemos ao Sr. Deputado Rui Tavares, que abordou esse tema, que sim, a União Europeia pode ter um grupo de trabalho que prepare um posicionamento comum de todos os Estados-membros da União Europeia e que o caminho possa ser no sentido de sermos uma parte ativa da construção de uma solução diplomática que passe pelo reconhecimento dos dois Estados. Esse equilíbrio nós vamos mantê-lo, evidentemente condenando todos os atropelos aos direitos humanos, venham eles do lado de Israel, venham eles do lado do Hamas, venham eles do lado do Hezbollah e venham eles do lado do Irão, porque alguns daqueles que reclamaram aqui uma posição tão firme relativamente a Israel não tiveram nem têm uma posição firme relativamente aos ataques terroristas, que são terroristas, do Irão. E já agora, por falar em ter equilíbrio nas posições, deixem-me também dizer-vos, porque algumas intervenções focaram, ainda que ao de leve, que relativamente à situação na Venezuela, nós, Governo de Portugal, conciliando aquilo que é hoje uma indefinição relativamente ao resultado eleitoral, que não está formalmente declarado, eu tive a ocasião de estar ainda a semana passada reunido com o candidato da oposição e putativo vencedor dessas eleições, de lhe ter expressado que o Governo português acompanhará todos os esforços para que haja uma transição que possa ter na sua base o respeito intrínseco pela vontade popular do povo venezuelano. E, portanto, o Governo português não é daqueles que reconhece o resultado eleitoral, que mantém no poder o presidente Nicolás Maduro, e não é daqueles que olha para a Venezuela sem esquecer o interesse e a obrigação que temos de preservar a segurança dos nossos compatriotas, que são centenas de milhares que vivem naquele país. E também aí, no âmbito da União Europeia, estamos a acompanhar, para não dizer mesmo a liderar, um processo de contribuição ativo para que possa haver efetivamente o respeito pela vontade genuína do povo e, com base num processo que se quer pacífico, sem derramamento de sangue, se possa constituir a nova orgânica política do país e que possamos todos, incluindo Portugal, reanimar as nossas relações bilaterais com um povo que não merece o governo que tem tido. Deixem-me dizer-vos também o seguinte, sobre as questões de financiamento da União Europeia, a carta que enviei oportunamente à Presidente da Comissão Europeia e aquilo que é o posicionamento do Governo, nós não temos dúvidas. É preciso aumentar a capacidade financeira comum no âmbito da União Europeia, se queremos efetivamente atender às várias preocupações e às várias instâncias para atuarmos no domínio do reforço da competitividade que está presente quer nos relatórios Letta e Draghi, quer em muitas das intervenções dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia e também em muitos dos protagonistas dos partidos que lideram as oposições em todos os Estados-membros. E para isso há três vias que nós defendemos. A via das contribuições dos Estados-membros, é verdade, nós temos de assumir que a contribuição geral que os Estados-membros dão para o Orçamento da União é muito pequena. Estamos a falar de cerca de 1% do produto da União. É incomparável com aquilo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. É evidente que a situação política e a organização da União Europeia não é a organização federal americana. Mas nós estamos a comparar 1 com 26%. Nós estamos a comparar uma realidade que, para quem quer ser competitivo, para quem quer ir para os mercados internacionais ombrear com a capacidade económica das empresas americanas, das economias que confrontam connosco no mercado global, nós temos de ter este primeiro reconhecimento. E foi isso que eu disse à Sra. Presidente da Comissão Europeia. Mas disse mais, disse que os modelos de financiamento devem ter duas novas áreas para serem desenvolvidas. Uma, modelo de financiamento comum com assunção da dívida de responsabilidade mútua. É verdade. Nós temos, para ter este volume de investimento, de assumir de forma mútua a capacidade de recorrer a financiamento em termos dos Estados, dos próprios Estados. Isso significa encargos para todos, com certeza. Mas deixem-me dizer-vos, se há Estado-membro que pode tirar proveito disso, é um Estado-membro como Portugal, que terá condições de financiamento numa perspectiva global muito mais favorável do que terá se o fizer de forma individualizada. E depois, dentro ainda destas possibilidades de reforçar as formas de financiamento da União, nós somos defensores da criação de condições para que haja também financiamento privado, acesso a financiamento privado. Nomeadamente, eu fico até, enfim, descrente, mas ao mesmo tempo impelido a ser parte ativa daquilo que possa ser uma evolução positiva, face à situação que encontrei em 2024 e que tinha vivido nessas bancadas em 2013, 2014, 2015. A união do mercado de capitais, o mercado de capitais comum, a união bancária, ainda não estão concretizados, 10 anos depois. E 10 anos depois, onde nós sabemos quem é que teve responsabilidades governativas em cada um dos Estados-membros e quem é que teve o poder de participar nas instâncias europeias para mudar este estado de coisas. É de facto frustrante. Agora, até por isso, ao invés de ver, como vi nomeadamente na intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, falta de fair play democrático, falta de respeito por aquilo que são o exercício de funções públicas de adversários políticos e por aquilo que é também a defesa do interesse nacional, eu também fico admirado que ninguém tenha enfatizado a circunstância do Governo português ter proposto uma personalidade para fazer parte do Colégio de Comissários que teve o reconhecimento de ficar com a tutela da área dos serviços financeiros, do mercado de capitais, da união da poupança para o investimento, uma matéria que é crucial para o financiamento, é crucial para a competitividade da economia e é crucial, por via disso, para garantir o Estado Social Europeu, a manutenção dos